tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início à nossa reunião prevista no regimento da Assembleia da República, no artigo 104, número 2, e começo por dar a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Senhoras e Srs. Deputados. Nós hoje, em função da proposta de lei que será apresentada no plenário da Assembleia da República nesta sexta-feira, gostaríamos de vos apresentar o Código Florestal, para depois, digamos, de certa maneira, ajudar na discussão nessa sexta-feira. Igualmente, hoje, gostaríamos de ter a oportunidade de abordar, no decorrer dos debates, o programa para o setor leiteiro que apresentámos em Bruxelas e para o qual temos luz verde, e também a medida que nós anunciámos para a zona de montanha, uma medida de coesão territorial. Gostaríamos de ter a oportunidade, naturalmente, que estamos dispostos também a debater, como prometemos da última vez, o setor das pescas, bem como todos os pontos ou todas as questões que as senhoras e os senhores deputados entenderem. Se o senhor Presidente me permitir, passaria a palavra ao senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, que apresentará o Código Florestal.
Com certeza, o Sr. Secretário de Estado vai usar imediatamente a palavra, não sem antes eu também assinalar a presença do Sr. A quem cumprimento. O Sr. Deputado Carlos Poço pediu a palavra? Não. Não, peço desculpa. Agradeço. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial para as senhoras e para os senhores deputados da Comissão. Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre a proposta de lei de autorização legislativa que visa autorizar o Governo a legislar sobre um Código Florestal. Eu gostaria de enquadrar bem esta questão. Nós em Portugal temos como espaço florestal 64% do território e as florestas consolidadas, as florestas, as matas, os perímetros, todos os povoamentos florestais ocupam 38% do território. Trata-se, portanto, de uma área impressionante, quando comparada, por exemplo, com as áreas sociais, 3%, ou com as áreas agrícolas, 33%, e nós temos que olhar este território de forma diferente, atual e moderna. Se os senhores deputados olharem, verão a floresta portuguesa neste quadro, neste mapa do país, e a impressionante mancha que nós temos que tratar e que valorizar. Quando fala floresta portuguesa, vale 3,2% do PIB nacional, ou 12% do PIB industrial, 11% das exportações, e vale 260 mil postos de trabalho, direto e indireto. E a FAO diz-nos que nos próximos 10 anos, a floresta mundial vai ter necessidade de ter mais de 10 milhões de novos empregos em Portugal. Esse espaço também é um espaço de crescimento. Porquê mudarmos a legislação florestal, refundarmos mesmo a legislação florestal? Porque temos um Código Florestal que é exigido desde o final do século XIX e a necessidade de concentrar um conjunto vastíssimo de diplomas que estão pulverizados, desatualizados. Porque o regime florestal que hoje vigora é um regime de 1901, não há qualquer outro universo público que intervenha com políticas públicas e privadas onde o regime florestal se tenha mantido durante tanto tempo. Isso queria dizer que quem o fez foi visionário, mas também quero dizer que neste momento e com a nossa sociedade é necessário uma mudança. Eu gostaria que os senhores deputados olhassem este do artigo 267 do atual regime florestal, que diz: é proibido, nas proximidades de matas sujeitas ao regime florestal e dos estabelecimentos silvícolas, a menos 5 km dos respectivos perímetros, fazer uso de cornetas cujo som se confunda com o das cornetas do pessoal florestal e, bem assim, imitar qualquer forma ou sinais de alarme usados pelo mesmo pessoal. Bem, está atualíssimo este regime florestal. E é por isso que nós, é por estas razões, que nós entendemos que o devemos atualizar, que devemos fazer um novo regime florestal integrado no novo Código Florestal. Mas também, em 1996, no Programa de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, se reivindicava essa necessidade, porque se reconhecia nesse mesmo documento, foi amplamente discutido, que o sistema legislativo que existia dava caminho para uma intervenção arbitrária de entidades sem qualquer vocação florestal. Este Código Florestal entronca com outros dois diplomas que o Governo já aprovou ou está em vias de aprovar. o novo regime do arrendamento rural, que já está nesta Comissão, e o novo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, que também, felizmente, vai ser debatido neste Parlamento, porque nós queremos que ele seja amplamente conhecido e não só partes desse mesmo regime, como tem acontecido nos últimos dias. Eu gostaria de dar nota aos senhores deputados que nós fizemos algumas alterações e que são muito significativas, a nível operativo. A criação da Autoridade Florestal, a consolidação do Sistema de Defesa da Floresta, o novo regime jurídico das zonas de intervenção florestal, o novo regime jurídico do planeamento florestal, o novo regulamento do Fundo Florestal Permanente, que o melhora sob o ponto de vista do investimento e da gestão, um novo regime para as organizações produtoras florestais, a criação e o funcionamento das equipas sapadoras têm hoje também um outro enquadramento. Mas também um novo olhar para as fileiras, com a criação do Centro de Negócios da Figueira da Foz, com a estrutura de medição para a valorização dos montados, com o programa de valorização das indústrias de madeira do Pinho, com o programa da certificação e a Comissão Nacional de Valorização de Territórios Baldios e o programa de ação de combate ao mato da madeira do Pinheiro. Com este Código Florestal, nós pensamos reorganizar o enquadramento legislativo do setor, simplificar a legislação florestal, compilar os cerca de 60 diplomas que agora cessam ou que irão cessar. Em quatro áreas, as orientações de política geral, o planeamento, o ordenamento da gestão florestal, as incidências do regime florestal, que são essenciais, a proteção do património silvícola, a valorização dos recursos florestais e um novo regime de controle de nações florestais. Diria aos senhores deputados que podemos resumir as alterações em 30 pontos. São definidos de forma clara e inequívoca os objetivos da política florestal. Não estavam até agora em nenhum dos documentos aprovados nos últimos 100 anos definidos os objetivos da política florestal. É concedida a competência para executar a política florestal à Autoridade Florestal Nacional, reforçando essa capacidade. São definidos os instrumentos programáticos e de planeamento. A Estratégia Nacional para as Florestas, já aprovada por este Governo, ganha agora uma nova dimensão na política florestal e os planos de ordenamento de gestão especiais ganham também aqui um outro enquadramento. Determinam-se as regras de gestão florestal obrigatória, as chamadas operações silvícolas mínimas, muito importantes. As normas técnicas de silvicultura e gestão florestal passam a estar consagradas na legislação, antes eram meras orientações técnicas. O corte de arvoredo em operações não previstas em PGF, e nestas circunstâncias, passa a estar sujeito a licenciamento. O inventário florestal, uma peça tão importante, tão relevante, sob o ponto de vista legislativo, sob o ponto de vista da organização, sob o ponto de vista económico, que existe, nunca teve em Portugal qualquer existência legal. E passa a ter existência legal. Os usos do solo percorridos por incêndios não podem ser alterados nos 15 anos subsequentes à ocorrência. Há aqui uma alteração qualitativa muito significativa. E a manutenção da floresta no território é salvaguardada pela obrigação de proteção da regeneração natural, o que também não existia claramente nos documentos anteriores. As arborizações com espécies de rápido crescimento terão que ser autorizadas quando se trata de áreas superiores a 10 hectares. Antes eram 50 hectares. Há aqui uma obrigação e uma melhoria significativa para adequarmos estas plantações àquilo que são os regimes previstos nos planos regionais de ordenamento florestal. O regime florestal, que antes tinha três tipologias, agora mantém as três tipologias. Só abolimos o regime florestal simples polícia, que era o regime florestal que permitia a todos os órgãos de polícia criminal entrarem em qualquer residência de qualquer produtor florestal, a qualquer hora do dia e da noite, levarem toda a sua produção sem qualquer autorização ou assentamento do juiz. É nessa perspectiva uma mudança muito significativa. Vamos manter o regime florestal total, o regime florestal parcial, como existiam, e criamos um novo regime florestal especial, porque entendemos que todos os apoios dados pelo Estado, as subvenções do Estado, devem ter também um registro e devemos criar também, sobre esses terrenos, um ónus durante o tempo que vigorar esse mesmo apoio. Todos os terrenos perdidos a favor do Estado, com áreas superiores a 10 hectares, passam a integrar obrigatoriamente o regime florestal. E porquê? Nós somos o país da Europa com menos área pública florestal. E nós não podemos ter territórios florestais que são perdidos a favor do Estado e que o próprio Estado, no dia a seguir, os aliena. Se têm condições para poderem ser explorados pelo Estado, e quando têm essas condições, mais de 10 hectares é a unidade mínima que consideramos que é necessária para termos estes terrenos com capacidade de gestão, devem estar integrados obrigatoriamente no regime florestal. Uma novidade também muito importante. A desafetação do regime florestal total obriga a uma multiplicação por dois. Antes, bastaria uma área igual. Em muitas circunstâncias, não era necessário sequer área nenhuma. Nós entendemos que o regime florestal deve ser um regime florestal valorizado. E nessa perspectiva, quando retiramos uma área pública do regime florestal, nós devemos valorizá-la, se for do total multiplicando por 2, se for no parcial multiplicando por 1,5. Todos os terrenos incertos nos regimes florestais passam a ser demarcados, o que antes não existia. Isso é muito importante para se poder ter uma dimensão, um conhecimento e uma localização desses mesmos terrenos. Também as regras de proteção do arvoredo em interesse público são revistas. Nós hoje assistimos em Portugal a muito atentado que precisa de ser controlado. E aqui isso está previsto nesse mesmo Código Florestal. A proteção do sobreiro da azinheira é reforçada. Antes bastava uma plantação semelhante àquela que se iria abater na sequência da criação de uma declaração de imprescindível utilidade pública. Agora é necessário 1,5 de ponderação para estas áreas. E quando há cortes ilegais, anteriormente eram 25 anos, agora passa a ser 30 anos de impedimento punidos com a interdição de 30 anos. As espécies florestais indígenas têm uma consagração que não tinham nenhum regime. A proteção do património cultural, designadamente o arqueológico, passa a ter consagração que não tinha nenhum regime. São responsabilidades de todos os proprietários e produtores florestais pela salvaguarda do património florestal. As áreas da caça e pesca, da silvopastorícia, da relação com a agricultura, têm agora consagração. A apanha do cogumelos, que já foi aqui tratada nesta mesma comissão e reivindicado um regime especial. E as plantas aromáticas passa a ter também consagração neste código. O azevinho passa a ser consagrado como uma espécie em que não há nenhuma autorização para ser cortado em qualquer, ou arrancado em qualquer circunstância. E as coimas são consideradas como coimas elevadas, graves, nesta circunstância e neste código. As atividades esportivas em espaços florestal só poderão realizar-se quando autorizadas pelo seu proprietário. São considerados os instrumentos de fomento, a investigação florestal, o associativismo florestal, o interprofissionalismo, os fundos e os benefícios fiscais. É criado um regime para os técnicos que desenvolvem atividades na área florestal. É muito importante que nós saibamos quem faz, quem desenvolve e quem acredita cada uma das áreas e cada uma das atividades nesta área. É criado um Sistema Nacional de Informação de Recursos Florestais, que é partilhado com o ICNV, para sabermos qual é a nossa realidade, o que andamos a fazer no território florestal, o que andamos a fazer no país. É criado um regime de contornações, que já falei, a cada passo destas apresentações. Todos os pareceres necessários às autorizações solicitadas à AFN são concentrados na AFN, ou seja, o cidadão deixa de ir bater a todas as portas para ter os pareceres necessários às autorizações. E as declarações de imprescindível utilidade pública, que antes, uma vez emitidas, vigoravam para sempre, passam a ter uma duração limitada de 5 anos. Senhores deputados, eu gostava de terminar dizendo que este Código Florestal é uma proposta que apresentamos à Assembleia da República. Como sabem, esta Lei da Autorização Legislativa permite-nos legislar, o Governo aprovar um Código Florestal. Mas estamos completamente abertos a aceitar, a ponderar, a discutir, a olhar as propostas de todos os partidos, porque aquilo que nós entendemos ser importante é que o país tenha um Código Florestal que possa, pelo menos, vigorar nas próximas décadas, tentando dar equilíbrio e paz a este setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar lugar, vamos dar a palavra imediatamente ao PSD, através do Sr. Deputado Carlos Poço. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentos, bem como a todos os restantes colegas. Bem-vindo esta legislação, mas estamos no fim do mandato, como todos sabemos. Em bom rigor, os 4 anos já terminaram. Mas, de qualquer forma, medidas construtivas são bem-vindas. Teremos a oportunidade de discutir este tema na próxima sexta-feira. De maneira que vamos remeter este assunto para sexta-feira. De qualquer forma, deixava aqui 2 notas que são aquilo que nós entendemos os grandes desafios para a floresta, que é fazer de Portugal um país desenvolvido na floresta. E há pelo menos 2 condições que têm que ser cumpridas, que é ter cadastro e inventário. E, pelos vistos, teremos. Mas não podemos deixar de sublinhar que temos governo socialista há 14 anos, com uma breve passagem de 2 anos e meio pelo PSD, que tanto incomoda o Partido Socialista, mas que nesses 14 anos não foi atualizada esta legislação de 1903. Era apenas uma nota. Gostaria também, dá-me licença, Sr. Deputado, gostaria também de deixar aqui como nota dos grandes desafios, no nosso ponto de vista, para a floresta, são certificar a gestão florestal, aumento da produtividade, gerar receitas de curto prazo e resolver o problema das explorações abandonadas. Penso que todas estas questões, que do nosso ponto de vista são grandes desafios, vão estar contemplados nesta legislação que o Governo traz à Assembleia da República. Não posso deixar também de notar que este Governo sobre a floresta pouco ou nada fez, para além de alterar nomes e ter criado um centro para a valorização do montado que não o dotou de recursos humanos, nem o dotou de qualquer estratégia. Passemos, então, às questões da agricultura. Sr. Ministro, eu esperava, mas ainda não perco as esperanças, de ainda neste mandato, ouvir um balanço desta legislatura feita pelo Ministro da Agricultura. Isto de ser herói, dizia eu, costumo dizer, isto de ser herói tem a ver com a época. O Sr. Ministro, quem sabe, não será considerado um herói daqui por 20 ou 30 anos. Quem sabe? Porque os objetivos não são conhecidos. Se o objetivo é destruir a agricultura portuguesa, o Sr. Ministro deu um grande contributo para esse fim. Só que isso é um objetivo obscuro, não foi dito, não foi apresentado a Portugal. O Sr. Ministro começou a sua legislatura, o seu mandato, começou a legislatura no seu mandato com o corte das questões da suspensão das agroambientais, da eletricidade verde, pura e simplesmente cortou. Eu, como o tempo é escasso, eu vou direto às questões principais. Eu penso que o grande programa da agricultura tem a ver com o PRODER. E para além do Ministério gastar verbas de todos nós em anúncios públicos pagos na comunicação social para divulgar números baralhados, misturados, para confundir, gostava que o Sr. Ministro nos dissesse hoje os contratos que têm assinados no âmbito do PRODER, quais é que foram pagos e quanto é que foi pago. E eu adiantava que dos 500 milhões de euros que provavelmente o Sr. Ministro irá adiantar, apenas 4% destes projetos correspondem a projetos desta legislatura, portanto, projetos com iniciativa nesta legislatura, deste Governo, o que significa que 96% desse valor corresponde a candidaturas anteriores. Gostaria que nos dissesse com clareza porque é que 70% a 80% das candidaturas são reprovadas. Será que de repente os agricultores portugueses perderam as suas qualidades e os seus consultores de saber apresentar candidaturas? Sr. Ministro, quantos jovens agricultores estão instalados? Quantas candidaturas no âmbito do PRODER para jovens agricultores estão contratados? E são perguntas muito concretas aos quais gostava de receber uma resposta. Relativamente à modulação voluntária, a nossa opinião era perfeitamente desnecessária a transferência de verbas do primeiro pilar para o segundo pilar. Se o Sr. Ministro nos der aqui uma justificação ou uma razão pelo qual faz essa transferência e utiliza a modulação voluntária, muito, muito gostaríamos. Em março de 2005, no âmbito das agroambientais, tínhamos 87 mil candidaturas e 1 milhão e 300 mil hectares inscritos. Em março de 2009, há dois meses atrás, temos 13 mil candidaturas contra as 87 mil e temos 450 mil hectares. Com estas medidas, vamos abandonar completamente a agricultura e o apoio aos agricultores. Eu terminava perguntando, pedindo ao Sr. Ministro que nos dissesse a sua posição relativamente ao leite, que sofre agora uma crise complicada e porque é que, na sua opinião, há pouco tempo votou a favor do fim das cotas, hoje... Então, não foi, Sr. Ministro, isso é uma questão que gostava que ficasse aqui clara. A informação que todos nós temos, e gostaríamos de clarificar a posição de Portugal, porque isso é muito importante, o Sr. Ministro da Agricultura de Portugal, no Conselho de Ministros, votou a favor do fim das cotas. O Sr. Ministro vai dizer aqui com clareza que não votou, gostaríamos de ouvi-lo dizer isso. E, como terminou o meu tempo, ficam mais questões para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ainda não chegámos ao fim da legislatura, mas já estamos em condições de vos fazer um balanço. E vamos começar pelo balanço do leite. O leite foi votado, o fim das cotas, em 2003, Sr. Deputado. E foi votado com um ministro sentado, que eu não sei se representava o CDS-PP, se representava o PSD, não representava os socialistas. E esse governo confirmou, e o Conselho de Ministros da União Europeia, a liberalização a partir de 2015. O que este governo fez foi, quando a discussão voltou ao Conselho, e ela voltou ao Conselho no chamado Balanço de Saúde da PAC, concluído em novembro de 2008, o que este governo fez foi, então, se a liberalização está marcada e há uma maioria na União Europeia pelo fim da liberalização, então deixa-nos criar, ao menos, um programa setorial para a agricultura portuguesa, para apoiar e preparar o setor para essa liberalização que não votámos, que não pedimos e que não desejámos. Este é o balanço. E o balanço é, temos hoje um programa discutido com o setor e que o setor apoiou nas linhas gerais. Está discutido com Bruxelas e, portanto, nós vamos implementá-lo. E é um balanço que permite ter especificamente para o setor leiteiro, preparando um único objetivo, mais competitividade. E ajudando as explorações que não têm condições para aumentar a sua dimensão, a também saírem. Portanto, temos um apoio majorado de 10 pontos no investimento, na modernização das explorações, no responder das explorações às novas exigências ambientais, e depois temos um complemento de apoios de IRPU para ajudar os agricultores que não têm capacidade financeira, que não têm na sua exploração dimensão para poderem responder aos desafios ambientais, a saírem desse setor, a reconverterem-se. É um programa global que nós fizemos para resolver um problema que os senhores deixaram. Mais balanço destes 4 anos. Quando tomámos posse, toda a gente sabe o que é que nós herdámos. Não vou repetir, os senhores sabem o que é que nós herdámos em termos de fundos públicos. O que é que nós priorizámos imediatamente? Chegamos ao fim de um quadro comunitário de apoio. Há que garantir para os agricultores portugueses, nos próximos 7 anos, até 2015 mais precisamente, garantir à agricultura portuguesa importantes fundos financeiros para que ela possa fazer e dar um salto qualitativo. Competitividade, aumento da produtividade e coesão territorial. E não obstante passar a União Europeia de 15 a 27 Estados-membros, não obstante os chefes de Estado e de Governo e a própria Comissão Europeia congelarem o orçamento global de toda a União Europeia, nós conseguimos, Sr. Deputado, passar para um orçamento do PRODER, um orçamento publicado ainda recentemente pela Comissão Europeia, de muito superior ao quadro anterior. Em vez dos 3.300 milhões, hoje, valores finais, com a decisão da Cimeira de Chefes de Estado de reforçarem apoios também para a banda larga no mundo rural, passámos para 4.200 milhões. Ou seja, este governo garantiu aos agricultores que vai haver dinheiro, mas vai haver dinheiro para gastarmos bem. Vai haver dinheiro para sermos seletivos. Vai haver dinheiro para criar emprego e riqueza nas regiões e para exportar. Não podemos fazer balanços daqui a 7 anos e chegarmos à conclusão, como nós dissemos no início do mandato, que o produto agrícola em termos reais, em 2004, era idêntico ao momento da nossa adesão. É a altura de invertermos a política agrícola, de estabelecermos prioridades e de apostar numa agricultura de fileira, numa agricultura que tem potencialidades, que tem empresários e que tem setores onde Portugal pode ser competitivo e que nunca houve a coragem de assumir esses setores como prioritários. Um exemplo, a olivicultura. Portugal aderiu, na década de 60, era autossuficiente em azeite. Portugal, em 2004, importava 50% do consumo. Havia que dar prioridade ao azeite. Hortofruticultura. Vinha. Vinha, outro balanço, Sr. Deputado. Nós fizemos a reforma do vinho. E fizemos a reforma do vinho que, para lá do Proder, dá aos produtores de vinhos nacionais mais 274 milhões de euros. Esse dinheiro já está a ser distribuído, todo. E está a ser distribuído para aquilo que o setor quer e para aquilo que o governo quer. Para promover os nossos vinhos, para reestruturar as nossas vinhas. Ou seja, temos aqui um balanço exclusivamente no setor do vinho, que eu pergunto, Sr. Deputado, se nos anos em que o PSD foi governo, se poderá apresentar um tal balanço financeiro e, sobretudo, política para um setor específico. Se somar a olivicultura, a hortofruticultura e a vinha, Sr. Deputado, temos mais de 50% do produto agrícola. E mais de 50% do produto agrícola com menos de 15% dos apoios financeiros. Havia que inverter isto tudo. Havia que inverter, e foi isso que também conseguimos no Health Check. Inverter para poder ter programas setoriais. E inverter por introduzir uma coisa que os senhores nunca falaram e que era bom que dissessem aos portugueses e aos agricultores, se apoiam de uma vez por todas. Coesão territorial e justiça entre os agricultores. Justiça entre os agricultores. E por isso, no PRODER, o senhor deputado sabe que duplicámos os apoios para a diversificação das atividades agrícolas, valorizando quem cria emprego nas zonas rurais. Duplicámos as verbas no programa LIDER. E duplicámos as verbas para a pequena agricultura. E agora, em resultado da negociação do Health Check, nós anunciámos que os agricultores... Que os agricultores, se me derem tempo, eu responderei a todas. Que os agricultores que estão nas zonas mais desfavorecidas do país, que são as zonas de montanha com declive, com uma estrutura fundiária pequena... Nós, depois da negociação do Health Check, pudemos anunciar que para esses agricultores vamos lhe dar um RPU mínimo. Um RPU mínimo de 250 euros até 10 mil euros. 250 euros por hectare, 10 mil euros por exploração. Ou seja, nós estamos a dar sustentabilidade e começamos nas regiões de montanha porquê? Porque as regiões de montanha, sendo as regiões mais pobres, sendo uma grande área do país, eu darei o mapa aos senhores deputados, é... A única classificação que a Comissão Europeia não vai alterar no quadro das perspectivas financeiras pós-2013. Portanto, é com segurança que nós vamos valorizar esta pequena agricultura e apoiá-los para o futuro. Esta também é uma outra medida de que nova, que cobre 90 mil agricultores, Sr. Deputado Agostinho Lopes, e que nos vai custar, provavelmente, bem mais do que 20 milhões de euros. Esta também é outra medida que completa. Depois, quanto ao balanço, Sr. Deputado...
Peço-lhe que conclua que já...
Pergunta concreta, Sr. Presidente.
Peço-lhe que o Sr. Ministro terá a oportunidade, a seguir, com certeza, de voltar ao tema. Pedia-lhe que concluísse, uma vez que já esgotou o seu tempo. Obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados... Eu só queria anunciar nesta casa, e em breve o gestor do PRODER o fará no local próprio, e depois viremos aqui detalhar, que o PRODER já tem 40% das verbas comprometidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Horácio Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com imenso prazer. Tivemos a oportunidade de ver aqui a apresentação do Código Florestal pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas, e, de facto, pensamos que se trata de um documento extremamente importante, na medida em que a floresta ocupa 38% da nossa superfície nacional e que os espaços florestais, poderíamos dizer que os espaços florestais ultrapassam muito mais que isso, ocupando 64% do território. É um setor que representa 3,2% do PIB nacional, 12% do PIB industrial, 11% das exportações e representa 260 mil postos de trabalho. Este novo Código Florestal traz um novo olhar e podemos ver aqui algumas preocupações, efetivamente, com este novo diploma. A criação de centros de negócios na Figueira da Foz, a criação dos gestores de conta dedicados para acompanhamento dos mais de 2 mil milhões de euros de investimento no setor, uma estrutura de missão para a valorização dos montados, programa para a valorização das indústrias de madeira de pinho, traz-nos um novo olhar para o território, um novo impulso para os programas de certificação nos territórios públicos comunitários, a valorização dos baldios, o programa de ação de combate do mato. O Código Florestal traz consigo a reorganização e o enquadramento legislativo do setor, a simplificação da legislação florestal, a compilação de mais de 60 diplomas que, de forma dispersa, faziam com que a legislação do setor estivesse, de facto, de muito difícil leitura. A atualização e a adaptação à realidade atual dos desafios futuros. Portanto, o Código Florestal organizado em 6 componentes fundamentais: orientações de política florestal, planeamento, ordenamento e gestão florestal, incidência do regime florestal, proteção do património silvícola, valorização dos recursos florestais, regime de contraordenações. Portanto, podíamos estar aqui a falar em situações que o novo Código nos apresenta, mas eu diria apenas que, sendo importantes e sendo de facto importante toda esta matéria, diria, se calhar, que as principais inovações determinam as regras de gestão florestal obrigatória, operações silvícola mínimas, as normas técnicas de silvicultura e de gestão florestal, que passam a estar consagradas em legislação, o corte de arvoredo em operações não previstas nos planos gerais florestais, para áreas superiores a 5 hectares, por exemplo, ou 10 hectares, o seu licenciamento, o licenciamento pela Autoridade Nacional, ou o licenciamento pelas Câmaras Municipais, e, portanto, pensamos que esta apresentação deste Código Florestal é, de facto, um código que há muitos anos era reclamado e que, finalmente, este Governo traz à luz do dia. Era um instrumento que tardava, na medida em que era imperativo que este instrumento legislativo regulasse toda a atividade florestal em Portugal. Uma atividade que tem grande impacto na economia, no emprego, no ambiente, no território. O setor florestal em Portugal, quando analisado na Europa dos 27, verifica-se que ombreia com países como a Finlândia, a Suécia ou a Áustria. É louvável o trabalho que a Secretaria de Estado tem feito neste setor, com a nova orgânica da Autoridade Nacional, com a simplificação da constituição das IFES, com a regulamentação das atividades dos sapadores florestais, com a nova regulamentação dos apoios do Fundo Florestal Permanente, só para citar alguns exemplos. Portanto, é uma verdadeira revolução estrutural que o Código Florestal é o corolário lógico. Diria que é um passo fundamental para a sustentabilidade futura da floresta portuguesa. O Código Florestal adequa-se às novas realidades e preocupações do setor e da sociedade civil perante a floresta. Revoga diplomas que estavam em vigor desde o início do século passado, verdadeiros anacronismos incompatíveis com os desafios que se colocam ao setor florestal. Este pedido de autorização legislativa para aprovar o Código Florestal que o plenário da Assembleia da República irá apreciar já na sexta-feira é um momento de viragem para a floresta portuguesa. São várias as inovações que introduz, das quais gostaria de destacar as seguintes: a obrigatoriedade da realização das operações silvícolas mínimas e da apresentação dos planos de gestão florestal. Como foi abordado hoje de manhã na apresentação da campanha do Movimento Eco e Empresas contra os Fogos para proteger as florestas, é fundamental assegurar a sua gestão ativa. A revisão do regime florestal. Era anacrónica a visão que regulava o regime florestal, sendo a criação do regime florestal especial o caminho lógico para a salvaguarda dos milhões de euros de dinheiros públicos que têm sido investidos na floresta portuguesa. A regulamentação das DIUP, ou seja, declarações de imprescindível utilidade pública, finalmente é estipulada uma forma de controlar o excesso e a ilegalidade do passado que tem resultado em situações complexas para o Estado. Apraz-me afirmar que o caminho do Governo neste domínio é o caminho certo para o desenvolvimento das políticas públicas integradas e coerentes que permitem fomentar o investimento privado no setor e assim obter a tão almejada sustentabilidade da floresta portuguesa, geradora de mais riqueza e de mais emprego. Senhores Deputados de Estado, vou já concluir só para dizer que, encontrando-se, portanto, o Código Florestal em processo de consulta pública, sendo aprovada na sexta-feira esta autorização legislativa, eu queria perguntar, e uma vez que tive a oportunidade também de ver as propostas e as alterações que a própria Associação Nacional de Municípios coloca, e sabendo também que este diploma está em consulta pública, eu queria perguntar ao Sr. Ministro e ao Sr. Deputado de Estado se, efetivamente, até onde é que o Governo, efetivamente, está interessado em acolher as sugestões que os diversos setores da floresta portuguesa, passando pelas entidades também, como a própria Associação Nacional de Municípios vem trazer. Até onde é que o Ministério, a Secretaria de Estado, está disponível para aceitar as alterações ou as recomendações que vierem a ser feitas durante este tempo? Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tomei bem nota da sua análise que faz do Código Florestal e devo dizer que o Governo considera este instrumento fundamental. E a importância deste instrumento impõe que seja um instrumento o mais consensualizado no país possível. E por isso nós estamos abertos a ouvir, a tomar bem nota e a considerar muitas das propostas feitas por todos os agentes económicos e, nomeadamente, os municípios portugueses. E, evidentemente, não deixaremos de tomar boa nota daquilo que vierem a ser as propostas dos diferentes grupos parlamentares. O que está em causa é demasiado importante para não deixarmos de ouvir todos. O Sr. Secretário de Estado já o evocou. A floresta portuguesa são 12% do PIB industrial, isto é, mais de 3 mil milhões de euros. São 11% das exportações, mais de 2 mil milhões de euros. São 260 mil postos de trabalho e é, sobretudo, do ponto de vista ambiental, incalculável o que a floresta representa e deverá representar no futuro. E por isso, desse ponto de vista, nós queremos uma discussão bem aberta com toda a sociedade civil e com todos os grupos políticos. Queremos um diploma, que seja um diploma que marque uma estratégia de futuro no interesse da agricultura e das florestas portuguesas. Permita-me, Sr. Deputado, que aproveitando ainda os minutos que me restam, para evocar ainda alguns pontos e perguntas que me foram colocadas e eu não pude responder. Se nós assegurámos, e fomos nós que assegurámos para os agricultores portugueses, 4.200 milhões de euros para os próximos 7 anos, não foi a oposição nem o governo anterior, nós começámos e acabámos a negociação, era importante assegurar uma nova política. E apresentámos uma nova política, com uma prioridade: competitividade, aumento da produção nacional, coesão territorial, justiça entre os agricultores e sustentabilidade ambiental. E nenhum partido da oposição questionou esta nova política. O que hoje, infelizmente, se assiste é pequenas críticas se o dinheiro chega de alta velocidade ou se vem em câmara lenta. E quando o Sr. Deputado diz que nós publicámos e gastámos algum dinheiro com este documento que está aqui, foi porque era a altura de os portugueses saberem que estavam a ser enganados por muitos políticos que infelizmente não estão aqui hoje nesta sala, que disseram aos agricultores portugueses e aos portugueses que as ajudas estavam todas atrasadas, que não estávamos a pagar. Estávamos em 2008, Sr. Deputado. Ouça que eu não o interrompi. Muitos dirigentes, inclusive do seu partido, recém-chegados ao tema da agricultura, acusaram-nos que não tínhamos pago. E nós não só pagámos, como pusemos a prova. Qualquer deputado que vá à NET sabe que pagámos 1.500 milhões de euros, dos quais apenas 40 milhões de euros para as pescas. Nunca tanto dinheiro chegou à agricultura. Depois sabem também, também está na NET, os agricultores que receberam 344 milhões de euros de investimento. E os senhores deputados não podem ignorar que temos 2 anos com 2 programas. Temos o QCA3 e temos o PRODER. E mal seria que só para ficarmos bem nas vossas estatísticas deixássemos algum dinheiro no QCA3 para mostrar que estávamos a gastar muito no PRODER. O PRODER, volto a repeti-lo, senhores deputados, tem comprometido 40% das suas verbas. 40%. Contratado, temos muitos milhões contratados, terá o relatório, mas o senhor deputado sabe que a contratação já não depende do governo. Mas sabe também uma coisa que é preciso dizer aos portugueses. Quando tivermos os projetos comprometidos, ou seja, o projeto aprovado, já não podemos usar esse dinheiro. Quando assinámos um protocolo com cada um dos GAL de todo o país, dizendo que a uns são 20 milhões, a outros 28 milhões, já não podemos tocar nesse dinheiro. Quando assim mandamos uma carta para um investidor a dizer que o seu projeto está aprovado, já não podemos usar esse dinheiro. Ou seja, já gastámos comprometidamente 40% de todo o PRODER. É um ritmo muitíssimo bom e é um ritmo que vai dar resultados. E nós gastaremos todos para ver os resultados e para mostrar as contas da agricultura portuguesa. O Sr. Deputado colocou-me uma questão específica, modulação voluntária. Senhor Deputado, isto lembra-me uma outra discussão, que anda aí nos corredores e nos jornais a dizer que toda a gente neste país, todos os políticos, particularmente os da oposição, são contra o desligamento das ajudas. É bom, Sr. Deputado, lembrar que no Conselho Nacional da Agricultura, organizado pelo Governo do PSD e do CDS-PP, organizado em 2003 no seguimento do fracasso da reforma de 2003 para Portugal, nesse Conselho Nacional da Agricultura, a AJAP manifestou-se contra o desligamento total e a aplicação da medida em 1 de janeiro de 2005. A CNJ, contra. A Confagri, contra. Todos os parceiros sociais contra, exceto um, a CAP. E o governo, de então, do PSD e do PP, o governo de então decidiu, ao contrário da Espanha, ao contrário da França, implementar imediatamente, não era obrigado, imediatamente, um regime desligado, em que as ajudas eram desligadas da produção, não obrigavam a produzir. Portugal foi pioneiro e agora toda a gente diz que ninguém é responsável. Parece que o responsável era um funcionário da Comissão que achava que o desligamento era para ajudar os agricultores a reconverterem-se e a produzir para o mercado. Afinal, não. Agora, a assinatura na portaria que introduz o desligamento tem um único nome do Ministro da Agricultura que sabia que ia sair, porque a assinatura é na véspera de julho de 2004, e implementou um regime que é um desastre. É um regime que deu uma ideia aos agricultores portugueses de que havia uma espécie de árvore das patacas em Bruxelas, que vinha dinheiro e não era preciso produzir. E o nosso PRODER vem dizer que não, o caminho é mais difícil. É o caminho que os agricultores conhecem. Para se ganhar dinheiro na agricultura é preciso trabalhar muito, é preciso investir para colher os frutos, é preciso saber vender no mercado, é preciso saber exportar. E isto é o mérito deste governo. Podíamos ter feito ao contrário. Podíamos ter anunciado novas medidas agroambientais, ajudas encobertas ao rendimento. Podíamos ter triplicado as indemnizações compensatórias e tornar tudo isto uma facilidade. Se calhar estávamos mais confortáveis nas eleições, mas esse não é o caminho que o governo apresentou. Isto é política agrícola. E eu gostaria que os grupos parlamentares discutissem política agrícola. Porque discutir se o cheque chega hoje ou amanhã, todos sabem fazer, particularmente os sindicatos. Agora, política agrícola alternativa, eu gostaria que aparecesse. Porque aí sim, aí veríamos se a oposição tem, de facto, alternativas a oferecer aos portugueses. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que vale é que os agricultores, penso que esta audição vai ser transmitida, sabem o que é que está a acontecer na pele. Os problemas que estão a enfrentar, a dramática situação da agricultura, com o Ministro da Agricultura, continua a dizer que não há crise. Relativamente ao Código, gostaria muito rapidamente sobre o Código dizer que eu não sei se o Governo quis fazer uma manobra de diversão, eu quero pensar que não, porque é uma evidência que não há qualquer possibilidade, debate aprofundado neste período de fim de legislatura, como já foi dito, com a participação, envolvimento da participação civil, até porque não foi feita, não há. Então nós vamos aprovar, o Sr. Ministro quer é que a Assembleia da República seja expropriada do direito de debater essa lei como deveria ser. Vamos aprovar na sexta-feira, ou vamos debater na sexta-feira. Isto há algum tempo, Sr. Ministro. Isto é, quem é que foi ouvido relativamente a este código? Portanto, estão a expropriar a Assembleia da República do direito de debater uma importante matéria, matéria que, aliás, tinha tido nesta Assembleia um largo trabalho de procura de consenso que se veio a concretizar numa lei de base de política florestal e que os senhores agora revogam com uma penada em fim de legislatura, como se fosse a coisa mais simples deste mundo. Daí eu faria um apelo, até porque a grande parte, sem me pronunciar agora sobre o conteúdo, uma grande parte daquilo irá ser regulamentado para o futuro governo. Portanto, o que eu faria era o apelo, está lançado o projeto, mas que não forcem uma aprovação agora, que vai inevitavelmente marginalizar a Assembleia da República e o debate que a sociedade portuguesa precisa de fazer sobre esta questão. Aliás, como há o problema da própria lei do arrendamento rural. A Assembleia da República ainda não a debateu, pelos vistos vai debatê-la em junho. Entretanto, o Governo já põe cá fora uma notícia a dizer que o regime de arrendamento rural está em vigor. Aparentemente, a discussão na Assembleia da República não serve novo regime de arrendamento rural. Então vocês estão a... Vocês estão a divulgar como... Vocês estão a... mentiroso é você! Mentiroso são vocês! Mentiroso são os dragões do tratamento da Assembleia da República. Se é que eu lhe diga.
Sr. Deputado, os seus logos.
Prossiga. Ele não me diz isto, está aqui assim. Não tornava o público como resultado de uma legislação que ainda não existe. Não existe, esta legislação não existe ainda.
Deputado, Sr. Lopes, só um momento. Peço-lhe um momento, por favor. Respire fundo, Sr. Secretário de Estado. Dê-lhe o favor de não interromper o orador em termos que não são admissíveis. Peço-lhe que, por favor, de não...
O Sr. Ministro Deputado, quer bater as pescas. Lamento que o grupo parlamentar do PS não tenha aceitado realizarmos uma audição com o Sr. Secretário de Estado para esse debate aprofundado, que não vai ser feito agora, inevitavelmente, aqui assim, nos minutos, com o tempo que temos. Sr. Ministro, eu queria falar-lhe de um outro processo do Ministério da Agricultura e, concretamente, da Mobilidade Especial. O Sr. Primeiro-Ministro, um dia destes, disse que sofria de angústia e falta de sono por causa dos números do desemprego, provavelmente porque ele os conhece verdadeiramente, os números de desemprego, coisa que aparentemente a sociedade portuguesa não conhece. Eu gostava de lhe perguntar se o Sr. Ministro não tem angústias e falta de sono para os 2.500 trabalhadores que estão na mobilidade, alguns deles a partir de abril a receberem menos que o salário mínimo nacional. Processo central da operação de desmantelamento do Ministério da Agricultura, que está na base dos problemas de pagamentos e atrasos de todo o quadro comunitário que está em cima da mesa, inclusive com reflexo no anterior. Eu julgo que este problema já seria suficientemente grave se nós não assistíssemos agora a esta questão, que é os senhores que colocam na mobilidade, mandam para... têm trabalhadores há 2 anos em casa e simultaneamente estão a fazer contratações por intermédio de uma empresa de trabalho temporário para trabalhar, para fazer esse tipo de serviço. Eu vou-lhe ler, vou gastar certamente uma parte do meu tempo, mas vou-lhe ler 2 cartas, Sr. Ministro. Vou-lhe ler 2 cartas. Uma carta de um jovem licenciado em Engenharia Zootécnica. Jovem a quem o governo do PS destinou a precariedade. Ou estou em situação de desemprego, o motivo por que lhe escrevo é simples, denunciar mais uma situação de precarização laboral que este governo instituiu. Há algum tempo respondi a um anúncio de uma empresa de trabalho temporário. Estão publicadas no Expresso esses pedidos do Ministério da Agricultura, que recrutava técnicos de controle para o IFAP. Sou chamado a Lisboa para uma entrevista, confrontado com as seguintes propostas. 600 euros de salário base, subsídio de alimentação, ajuda de custo, diz o jovem, desempregado naturalmente, até nem seria mau se os requisitos para as funções não fossem ser detentor de uma licenciatura em Ciências Agrárias, trabalhar 9 horas por dia, estar disponível para ausência prolongada do domicílio, 2 tinha que trabalhar 2 sábados por mês, e tudo isto porque os controlos às ajudas comunitárias estão atrasadas e é necessário pagar aos agricultores antes de outubro. Carta de uma sociedade agrícola produtora leiteira. Somos uma pequena empresa agrícola e pecuária, cabeça da Liga de Cruz, sendo 90% da nossa produção do leite. No início de 2008, o preço do leite era pago a 45 cêntimos, estamos a receber a menos de 25 cêntimos por leite. Tivemos a infelicidade de termos um dos milhares de produtores que não receberam o subsídio de leite porque fomos sorteados para o controlo. E depois descrevem a situação, estão à espera de um montante de 26 mil euros que provavelmente vai levar esta empresa à falência. Senhor Ministro, mas a situação é ainda mais grave. A situação é ainda mais grave. Porque agora se verifica, no encontro dos da Mobilidade Especial, que conseguiram ter um encontro com o Diretor Regional da Agricultura do Norte, que lhes diz esta coisa espantosa, pá. Que disse ao Sr. Ministro da Agricultura que não consegue cumprir os objetivos se no curto espaço de tempo não lhe der autorização para a admissão de mais 90 funcionários, que são neste momento as necessidades para a Direção Regional da Agricultura do Norte. Então vocês despedem, põem 2.500 trabalhadores em casa e agora estão a contratá-los de uma forma precária.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Simultaneamente, depois, naturalmente, da declaração política que fiz, chamaram esses trabalhadores para uma chamada formação profissional. Mas como resolveram, em vez de formação profissional, chamar-lhe autoformação, o responsável falou com eles pelo telefone, só falam com eles pelo telefone, acaba por dizer que eles não podem receber a remuneração a que tinham direito. Bom ter que aguentar aquilo que alguns deles já não podem, estão a receber menos do salário mínimo nacional, ajudas de custo e transporte. Ó, Sr. Ministro, eu posso lhe dar no fim as fotocópias de algumas folhas relativamente a esta questão. Sr. Ministro, gostava de saber se os senhores vão ou não vão suspender este processo e vão, pelo menos, repor todos os trabalhadores, pararem com as contratações precárias que estão em curso e pôr a trabalhar os trabalhadores que estão na mobilidade especial e que, pelos vistos, estão necessários ao Ministério. Alguns deles são destas divisões, inclusive de controle.
Obrigado, Sr. Lopes. Ficamos por aqui as questões. Vai ter oportunidade de as colocar, com certeza. Mas já lhe dei também a compensação pela interrupção que a sua intervenção sofreu. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Eu já referi aqui várias vezes o ponto da situação da mobilidade. A mobilidade do Ministério da Agricultura está concluída. A mobilidade está concluída e nós explicámos porque é que tínhamos necessidade de fazer a mobilidade. O Ministério da Agricultura tinha 12 mil funcionários e, na realidade, muitas das suas funções, e bem na maior parte dos casos, tinham sido transferidas para as associações de agricultores. Simplesmente não houve a coragem de adaptar as estruturas do Ministério àquilo que são as funções de um Estado moderno. Todos falam da reforma do Estado, redefinir as funções do Estado, ninguém o fez. Nós fizemos-lo, Sr. Deputado. E fizemos-lo no respeito da legislação que dá os direitos e as garantias a todos os trabalhadores funcionários públicos. Não foram 2.500, Sr. Deputado, foram à volta de 1.500 funcionários do Ministério da Agricultura que não foram para o desemprego. Foram para a mobilidade. Foram para a mobilidade porque os seus organismos foram extintos, ou porque não tinham funções, ou porque não havia uma relação entre aquilo que eram as necessidades dos organismos reestruturados e as valias técnicas desse funcionário. E, no fim da reestruturação, e após 3 anos de governo, tivemos muitos funcionários que foram para a mobilidade voluntária, tivemos muitos funcionários que se reformaram. E eu anunciei que, imediatamente após a conclusão da reforma do Ministério, em função das saídas dos funcionários para a reforma, nós iríamos abrir concursos. Concursos para admitir funcionários e, simultaneamente, os organismos que temporariamente necessitassem de recrutamentos temporários têm autonomia administrativa e financeira para fazer os recrutamentos que muito bem entenderem dentro de um quadro que é uma gestão orçamental rigorosa. E os concursos têm uma orientação muito clara. Em primeiro lugar, têm prioridade os funcionários que estão na mobilidade. Desde que, efetivamente, aquelas categorias que são procuradas para exercer as funções que têm vagas porque os funcionários foram para a reforma, tenham essa qualificação. Se não há no quadro da mobilidade funcionários a concorrer ou não têm as ditas habilitações procuradas, vamos dentro da administração pública. E só, em último caso, haverá concursos abertos para o exterior. E, portanto, cada direção-geral, cada diretor-geral tem a autonomia administrativa e financeira para adequar o seu quadro de pessoal e preenchê-lo de acordo com o orçamento que tem. E os contratos podem ser definitivos, contratos de vínculo de função pública, como podem ser contratos temporários para funções que são eminentemente temporárias. E, Sr. Deputado, quero lhe dizer que os controlos que estão a ser feitos, os únicos controlos que estão a ser feitos e ajudas não pagas, são ajudas de 2008, cujos controlos têm que ser feitos até fins de junho. Evidentemente, à medida que forem feitos, vamos pagando. E o Governo anunciou e comprometeu-se que, se no ano passado pagávamos dentro do próprio ano das candidaturas, este ano os controlos iria tudo estar em dia. E vamos cumprir. Vamos cumprir aquilo que o Ministério da Agricultura há anos que não cumpriam. Portanto, quem está em controle hoje é que sem saiu na amostra dos 5% do controle de 2008 e estamos a pagar. Não há controles atrasados de 2007. Estamos a fazer controles de 2008 que vamos concluir agora no verão e vamos pagar tudo no verão. Portanto, atualizamos, comprometemos a fazer aquilo que o Governo tinha anunciado no início da legislatura, pôr as contas em dia, os prazos em dia, e lançar uma nova política, que foi o que fizemos. Senhor Secretário de Estado das Florestas, quer acrescentar algo sobre a nossa consulta?
Muito obrigado. E para reafirmar aos senhores deputados a nossa vontade de termos contributos todos que forem possíveis para fazermos um excelente documento. Aliás, como vimos fazendo nesta legislatura em muitas das áreas. Gostaria de referir-me à intervenção do senhor deputado Castro Fosso, dizendo que eu concordo que há muito a fazer na agricultura. Só não concordo com a parte em que ele diz que nada foi feito. Porque o senhor deputado tem que dizer isso, como deputado do PSD, mas lá no seu íntimo sabe que isso não é verdade. E gostaria de lhe dizer que concordo em absoluto com a necessidade de nós avançarmos rapidamente com o cadastro. E foi isso que fizemos. Há um acordo, um protocolo entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente para lançarmos os primeiros 30 milhões de investimento na área do cadastro. Nunca tinha sido feito, está a ser agora. Não é nada, provavelmente, são 30 milhões. Também o inventário. Efetivamente, o inventário foi feito em 2005 e 2006, está agora a ser também atualizado. Nada foi feito nos governos anteriores, foi feito agora, está a ser atualizado, porque o inventário é muito importante para os agentes económicos. A certificação, é verdade. Ou seja, a certificação em 2005, quando chegamos ao poder, era inexistente, agora está a lançar-se, quer nos territórios públicos, quer em territórios privados, quer nas áreas que são das grandes empresas e onde a certificação tem vindo a desenvolver-se de forma muito considerável. As questões do espaço, as questões da propriedade. É claro, depois de termos o cadastro, nós temos condições de podermos ter uma outra política para a intervenção local.
Peço
por exemplo, as questões de natureza fiscal só podem ser desenvolvidas com essa realidade e esse conhecimento. Eu gostaria de voltar a referir aos senhores deputados a nossa total disponibilidade para fazermos o melhor pelo país numa área tão importante como é a área da floresta.
Senhora deputada Alda Macedo, o CDS comunicou-nos que chegaria mais tarde, poderá usar do seu tempo logo que chegue, se chegarem durante da primeira ronda. Faça por favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, Sr. Simões, fizeram aqui declarações convictas de que este Código Florestal, que vamos discutir na próxima semana, esta semana, que o Governo pretende ter uma discussão bem aberta, diz o Sr. Ministro, sobre aquilo que é o teor deste Código Florestal. Mas deixe-me dizer que aquilo que foi o modo escolhido pelo Governo para trazer esta iniciativa legislativa à Assembleia da República, contraria profundamente esta declaração. E, portanto, por maior que seja a convicção que ponha nesta declaração, é preciso explicar e argumentar para explicar como é que, então, nesse sentido, justifica que esta iniciativa legislativa tenha surgido sobre esta figura de uma proposta de lei para uma autorização legislativa. E que esta autorização legislativa ocorra ao mês dos trabalhos parlamentares fecharem. Porque, na verdade, o que isto significa é que aquilo que o Governo está a pedir à Assembleia da República é que lhe dê um voto de fé, um voto de confiança em relação àquilo que serão que são as suas declarações de que vão ser todos ouvidos. Todos os produtores vão ser ouvidos, a Associação Nacional de Municípios vai ser ouvida, as regiões autónomas provavelmente também serão ouvidas, todos serão ouvidos, mas o que é certo é que a Assembleia da República vai discutir nesta sexta-feira, encerra trabalhos daqui por um mês e, no entanto, o processo de discussão pública que o Ministério abriu, e bem, ainda está a decorrer. Não se conhece quais são os parceiros que têm chegado ao Ministério, não se conhece o teor das posições que têm sido tomadas e, portanto, há aqui uma contradição entre a forma e a declaração de intenção que não está devidamente justificada. Passando a outra matéria, decorre também na Assembleia da República a apreciação de uma petição, da petição 562-10, que não está aqui, que está no momento inicial da sua discussão, mas de que o Sr. Ministro terá conhecimento. Eu devo dizer-lhe que, sendo relatora desta petição, há uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer. E é perguntar ao Sr. Ministro da Agricultura quais são os seus planos para a Casa do Douro. O que é que o Governo tem de intenção para a Casa do Douro? Porque, na verdade, esta petição alerta para um conflito de interesses que existe entre diplomas legais que definem, um, os estatutos da Casa do Douro, outro, as competências do IVDP. E um e outro têm competências, óbvio, destes dois diplomas, têm competências na área do cadastro. E, portanto, é preciso sabermos, sendo que o cadastro é, na verdade, um meio de receita para a Casa do Douro, e sendo que a Casa do Douro se vê hoje obstaculizada em relação à capacidade de comercializar excedentes de vinhos e, portanto, resolver o seu déficit financeiro, eu gostaria que o Sr. Ministro hoje esclarecesse com a maior clareza qual é o seu projeto para a Casa do Douro. Ponto número 3. O Sr. Ministro falou-nos aqui da produção de leite e, na verdade, deixe-me dizer-lhe que este problema é um problema que vai além da questão de a preparação que tem vindo a trazer à discussão aqui na Assembleia da República para a abertura, para esta liberalização que vem a caminho. Já o hoje é um problema, e é um problema que tem a ver com a forma como os circuitos de comercialização do leite estão organizados no nosso país. Na verdade, os pequenos produtores, e isto é uma pergunta que já lhe foi feita, e seria bom que o Sr. Ministro dissesse o que tenciona fazer em relação a isto, os produtores queixam-se que o pagamento ao produtor tem vindo a diminuir muito mais do que o preço do leite ao consumidor. Na verdade, em 2008, houve uma quebra de menos 44% no pagamento aos produtores, enquanto os consumidores só viram esta quebra refletida em menos 10% do custo do leite. Portanto, seria bom explicarmos como é que espera defender aquilo que é a sustentabilidade dos produtores face àquilo que é a sua capacidade de se estruturar num terreno que é um terreno fortemente marcado pelo setor empresarial do ponto de vista daquilo que é a determinação do pagamento. Eu gostaria de saber é se lhe parece ou não que determinar margens de comercialização é uma solução ou, se não, qual é o caminho que o Governo pretende, em verdade, para resolver aquilo que é um problema, que é um problema essencial nesta área. Eu estou quase a chegar ao fim do meu tempo. Na verdade, teria várias questões sobre o setor das pescas, de que o Sr. Ministro se voluntariou para hoje falar com mais extensão. Deixava-lhe só para já uma pergunta, que é uma pergunta breve e rápida, e que tem a ver com os pescadores do Tejo. Na verdade, houve 60 candidatos ao licenciamento para a pesca no Rio Tejo. Estou a falar dos pescadores da Trafaria. E só foram atribuídas 30 licenças. Eu gostava que o Sr. Ministro nos explicasse quais foram os critérios para a atribuição de licenças. Porque, na verdade, isto significou um problema, o agravamento de um problema de subsistência. Há hoje pescadores que se veem confrontados com uma situação de grande empobrecimento, que não têm capacidade de fazer face, nem de fazer face àquilo que é a sua situação profissional, que estão privados de uma licença que lhes permite pescar e que estão a incorrer em ilegalidade porque, na verdade, continuam a ir para a pesca e a ser multados sistematicamente. Há aqui um problema que não se percebe, que não tem contornos claros, e seria bom que o Sr. Ministro explicasse porque é que foi esta redução para metade entre estes candidatos ao licenciamento e aquelas que foram aprovadas e, portanto, quais foram os critérios que levaram a este corte tão radical.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alda Macedo. Aquilo que o Governo afirmou relativamente ao Código Florestal, mantemo-lo. Estamos abertos, lançámos a discussão pública e, com toda a transparência, no pedido de autorização legislativa, enviámos o projeto do Decreto-Lei. E a discussão pública, posso lhe dizer, Sra. Deputada, que já temos 38 propostas das mais diferentes entidades. E continuaremos a acolher todas as propostas e, nomeadamente, aquelas que entenderem já nos apresentar na próxima sexta-feira. Toda a abertura e toda a transparência é uma matéria suficientemente importante para ser consciencializada o mais possível neste país. É esse o nosso espírito, é para isso que estamos a trabalhar e foi para isso que lançámos a consulta pública. Casa do Douro, Sra. Deputada, eu também conheço a petição. E para lá da petição, tive várias vezes a ocasião de ouvir da direção da Casa do Douro antiga, da direção reconduzida, uma vez que o Presidente é o mesmo, que tinha uma vontade. E se essa sua vontade iria ter uma oposição da parte do Governo. foi-me referido, que a Casa do Douro gostaria de poder entrar também na comercialização, no negócio do vinho. E o Governo respondeu sempre. A Casa do Douro tem os seus membros, os seus sócios, que são os produtores, e são eles que têm a definir o que desejam, que o Governo não se iria opor a isso. Eu lamento é que a petição não seja suficientemente clara, porque o Governo está aberto. Se é esse o caminho que a Casa do Douro os considera, que é importante para a Casa do Douro, que é importante para o Douro, que é importante para os produtores do Douro, que é poder participar em atividades comerciais que lhes estão vedadas pela atual legislação da Assembleia da República, os senhores deputados avaliarão e dirão se sim, se não. Da parte do Governo, nós não vamos obstaculizar isso. Não vamos. O que o Governo fez foi redefiniu as funções na reestruturação do Ministério da Agricultura, aquilo que nós achamos que deve ser o serviço que o Estado tem que dar ao Douro, centralizámo-la num único organismo, o IVDP, e era aquilo que competia ao Governo. Agora, o Governo gosta de estruturas associativas fortes, com dinâmica, que se profissionalizem, que sejam valor acrescentado para os respectivos aderentes, e não vai ser obstáculo a isso de maneira nenhuma. Se a petição se clarificasse, no sentido daquilo que me foi transmitido, em mais do que uma reunião, e cuja resposta do Governo foi, se é isso que querem, nós não somos obstáculo a isso, não é o Governo, e diremos isso à Assembleia da República, se a Assembleia da República o entender que é nessa direção que está o interesse do Douro, compete a cada um dos grupos parlamentares avaliar, não somos nós que vamos criar problemas. Relativamente ao leite, Sra. Deputada, eu já referi que a liberalização não foi votada pelos socialistas, não foi votada por este Governo, não foi apoiada por este Governo. Foi fixada, ou confirmada, se quiserem, em 2003 para 2015. O que nós fizemos foi, na primeira oportunidade, pedir autorização para fazermos o nosso plano de preparar o setor para essa liberalização. Porque se a liberalização vier a ocorrer, estamos preparados. Se não ocorrer, melhor estaremos. Porque há outra coisa que também conseguimos impor a Bruxelas. Em 2010 a Comissão tem que fazer um relatório sobre a situação do leite na Europa e discutirmos outra vez a liberalização. E em 2012, novamente, a Comissão tem que apresentar um relatório sobre a competitividade do setor leiteiro europeu e ver se há condições para confirmar a tal data de 2015. Entretanto, tivemos uma campanha, a campanha que se concluiu agora no dia 1 de Abril. E o que é que se constatou? Que não há liberalização ainda, há um regime de cotas, mas que os produtores a nível da Europa não preencheram as cotas. Nomeadamente em Portugal. Nós não ultrapassámos a cota, nem sequer a preenchemos a cota. E em toda a Europa aconteceu isto. E, no entanto, os preços caíram. Temos que vir um bocado mais atrás, também para perceber que no fim de 2007 os preços do leite aumentaram em média 40%, acompanhando naturalmente o aumento do custo dos fatores de produção a nível mundial e a nível europeu. Os combustíveis, o gasóleo. Entretanto, os combustíveis também baixaram. E, entretanto, aquele preço que tinha aumentado 40% estabilizou-se e, obviamente, era natural que no mercado entre oferta e procura, aquele aumento também tinha sido excessivo, particularmente quando voltámos a ter preços do gasóleo muitíssimo mais baixos, que foi o que aconteceu. Isso explica, em parte, porque é que os preços caíram. Mas também é preciso saber, quando olharmos para os detalhes, de que os preços em Portugal estão muito acima da média europeia. O preço hoje pago ao produtor, à maior parte dos produtores, é de 31,4 cêntimos. A maior parte dos produtores recebem, em média, 31,4 cêntimos. Ainda hoje tive o cuidado de me informar. Depois ainda há um RPU, uma ajuda, de 35 cêntimos. É evidente que há empresas que não são muito representativas no mercado que estão a pagar menos. É evidente que em Espanha pagam ainda muito menos. E que na Alemanha pagam ainda muito menos. Nós temos é que ter o cuidado de pensar que a solução não é vir a correr com medidas que não podemos sequer, do ponto de vista legal, implementar. Temos linhas de crédito
e temos um programa de competitividade a prazo. Nós temos que ter soluções estruturais. E é este programa que nós temos. E temos que ter a coragem de dizer, há produtores de leite que podem aumentar a competitividade, aumentar a sua dimensão e preencherem os critérios que temos que ter neste país, ambientais, de licenciamento, e há outros agricultores que têm explorações muito pequenas que temos que ajudar a converterem-se. Este é o programa estrutural. E é isto que nós temos para os agricultores portugueses e foi isso que discutimos com o setor e que vimos consensualizado. É tudo. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Agricultura, eu queria recordar aqui uma questão básica que tem a ver com a PAC. Como nós todos sabemos, o Sr. Ministro também sabe, quando foi constituída a PAC, destinava-se a garantir a produção de bens alimentares para a CEE, com qualidade e segurança alimentar. Nós hoje, na Europa, temos, de facto, o fornecimento de produtos alimentares com qualidade e segurança alimentar das melhores do mundo. Portanto, emparelhamos com os Estados Unidos, mas estamos, no que se refere à segurança alimentar, seguramente que a Europa está melhor que os Estados Unidos. E também sabemos que a agricultura, tanto na Europa como nos Estados Unidos, só é possível com o apoio. E esse apoio, e esses milhões que estamos aqui a discutir, esses milhões que nós dizemos têm que ser entregues aos agricultores. Eu queria que ficasse claro, e o Sr. Ministro vai com certeza concordar com o que eu estou a dizer, não se destina aos vossos agricultores em si próprios. São veículos para depois transformar essas ajudas para que os produtos alimentares cheguem a todos nós, incluindo ao Sr. Ministro da Agricultura, a preços mais competitivos, abaixo dos preços de custo de produção. São para isso que são as ajudas. Portanto, eu gostava que ficasse claro que os milhões que são entregues aos agricultores não são para os agricultores. Eles são um veículo para depois chegar a todos nós os produtos com segurança alimentar e com qualidade a um preço que seja aceitável e que seja uma forma de que possamos todos alimentar com garantia e com qualidade. Portugal não é competitivo, quer pela sua forma, pelo seu território, enfim, por todas essas características que todos nós conhecemos, portanto precisa de ajudas específicas. Daí os agricultores em Portugal precisarem de um carinho especial que não é dado pelo atual Ministro da Agricultura. Sr. Ministro, não temos um plano nacional de regadio. Gostava que me dissesse alguma coisa sobre isso. Relativamente, voltando à questão do PRODER, o que é o PRODER? Todos sabemos que é um programa principal de financiamento de toda a política agrícola. E, portanto, é através dele que a agricultura toda tem que estar apoiada. E principalmente no investimento. E nós temos que fazer investimento, nós portugueses, temos investimento para ter resultados, para ser um pouco mais competitivos e para podermos produzir os bens alimentares a preço mais competitivo. Gostava de deixar claro, o Sr. Ministro vai com certeza confirmar e pedia-lhe o favor de confirmar ou desmentir, dos 1.000 milhões de euros que foram anunciados, tão propagados, vamos ter 700 milhões de oriundos da União Europeia, 240 milhões de oriundos, perdão, 700, peço correção ao que eu disse, 700 milhões são o contributo, são o investimento dos agricultores, 240 milhões virão da União Europeia e 60 milhões do Orçamento do Estado Português, é a contribuição nacional. Eu gostava que me confirmasse estes valores, ou então dissesse que são valores...
Peço a concluir, Sr. Deputado.
Para concluir, Sr. Ministro, eu tenho aqui uma questão que não podia deixar passar em branco. O Sr. Ministro, eu vou citar, eu penso que são palavras do Sr. Ministro, e por isso se não forem, peço desculpa, antecipadamente, mas estou convencido que são. Eu vou ler. Após negociações em Bruxelas, as instituições de apoio social e as famílias mais carenciadas vão dispor de mais 24 milhões de euros de apoio para a compra de produtos mobilizados no mercado que serão disponibilizados até 30 de novembro. É seu esta afirmação? É sua, Sr. Ministro? Eu penso que é. E se é, eu considero isto muito grave, Sr. Ministro, porque não houve negociações nenhumas para este apoio. É bom que fique claro. Não há negociações nenhuma. Isto foi uma decisão do Parlamento Europeu, 26 de março de 2009.
Portanto,
era só o que eu queria clarificar relativamente a esta questão. Isto é uma questão que já existe desde 1987,
a palavra,
este programa de ajudas.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado.
O Sr. Ministro tem apenas 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão da ajuda aos carenciados foi posta na Ordem de Trabalhos do Conselho de Ministros da Agricultura em novembro do ano passado e foi discutida. E nessa discussão, a Comissão constatou de que não havia maioria qualificada. Apesar do governo português, apesar do governo espanhol, apesar de vários governos tentarmos fazer, digamos, aquilo que é a diplomacia do corredor, convencer alguns países da União Europeia, ficámos confrontados com uma situação de não termos a maioria qualificada. Portanto, Sr. Deputado, houve negociações com a Comissão para aumentar o montante. Para aumentar o montante. E depois a decisão, Sr. Deputado, foi da Comissão Europeia. O Parlamento Europeu deu um parecer sobre o projeto do regulamento que o Conselho discutiu. Como sabe, o Parlamento Europeu, em termos de PAC, não tem co-decisão. Dá parecer. Portanto, não foi o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu deu um parecer sobre um projeto de regulamento que devia ser decidido pelos ministros da Agricultura. Não tivemos maioria qualificada. Fizemos o trabalho seguinte, foi dizer à Comissão Europeia que havia poderes especiais que ela tinha, em que ela podia assumir o risco de pôr cá fora uma decisão sua, porque tinha a maioria simples dos Estados-membros a apoiá-la. E foi isso que a Comissão Europeia fez. Portanto, Sr. Deputado, passar de 14 milhões de euros para 24 milhões de euros exigiu negociação e convencimento. E depois exigiu também o risco da Comissão Europeia tomar a decisão sozinha. O Parlamento Europeu deu um parecer positivo ao projeto de regulamento do Conselho, que acabou por não ter a maioria qualificada do Conselho. Sr. Deputado, o Sr. Deputado teceu considerações importantes sobre a PAC. E destas considerações importantes, o Sr. Deputado retomou aquilo que é a nova filosofia da PAC. Mas eu permita-me que recuo um bocadinho mais tarde. É que a PAC tem uma base legal, que é o Tratado de Roma. E o Tratado de Roma prevê que um dos objetivos da política agrícola comum é manter o rendimento dos agricultores. Não é vender produtos baratos aos consumidores. Essa nova vertente da qualidade, assegurar a qualidade, foi introduzida muito posteriormente e muito recentemente. E não é ainda esse objetivo de garantir preços baratos. O objetivo é garantir segurança alimentar, padrões de segurança alimentar dos mais elevados, como bem afirmou e com razão. Portanto, ainda bem para os agricultores portugueses que essa parte do Tratado de Roma foi consolidada no Tratado de Lisboa. E nós não podemos esquecer-nos que temos que olhar para o rendimento dos agricultores em tudo o que fizermos no futuro. Plano Nacional de Regadios. Eu agradeço-lhe, Sr. Deputado, que nos tenha lembrado o Plano Nacional de Regadios. Sabe porquê, Sr. Deputado? É que aí o Governo também tem provas para mostrar. Nós concluímos aquilo que há anos esperava a conclusão. Vilariça. Nós, no mês de junho, vamos inaugurar uma parte substancial da Cova da Beira e adjudicar o último concurso para concluirmos dentro de 9 meses uma coisa que se iniciou há 60 anos. Cova da Beira. Nós decidimos passar o Alqueva de 2025 para 2012 na sua conclusão. Este ano, cumprimos a meta que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou. Este ano estarão regáveis no fim do ano 50 mil hectares. Metade do Alqueva feito em tempo recorde. E depois, para lá disso, vamos iniciar a barragem de Veios.
Concluo, Sr. Ministro.
Vamos incluir as obras do Baixo Ribatejo. Vamos incluir as obras do Mondego. Vamos incluir as obras que é preciso fazer no Voga. Acha que não temos plano de regadio? Acha que não temos trabalho para mostrar e fazer balanço? Temos. E temos obra feita, obra concluída, alguma sequer, que ainda nem sequer inauguramos, mas iremos fazê-lo em breve. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, setor leiteiro. Um dos setores que mais evoluiu nas últimas décadas no nosso país foi exatamente o setor leiteiro. Não só a nível da produção, a quantidade que produzimos e até a sustentabilidade do mercado, a autossustentabilidade, mas também em termos de organização. Cooperativismo, fusão de cooperativismo, evolução para lógicas empresariais assentes no cooperativismo. Só que, naturalmente, no momento atual que vivemos na Europa e vivemos no nosso país, uma grande preocupação que tem a ver com os preços, os baixos preços do leite à produção. Naturalmente que tem sido desfocalizado o problema e tem-no sido também nesta casa por alguns partidos da oposição que, não indo à raiz do problema, analisando a raiz do problema, vão efetivamente dirigir-se a questões de mecanismos de mercado, particularmente a uma grande empresa de base empresarial, no setor base cooperativa, de lógica empresarial, que todos conhecem. Acontece, naturalmente, que há preocupações a esse nível, mas vamos focalizar o problema. É que os preços à produção em Portugal estão melhores, Sra. Deputada, do que em Espanha e que em França, nossos principais concorrentes. Esta é a realidade. E, portanto, se temos preços baixos e nos devemos preocupar com isso, vamos analisar a questão, a raiz do problema, que está baseado, sucintamente, essencialmente, baseado nas questões da oferta e da procura. E nas questões que têm a ver com a reforma do setor na Europa, com as questões do health check, com as questões da oferta e da procura e, naturalmente, com as cotas leiteiras. Nós assistimos à evolução da discussão do health check e temos nesse campo as nossas posições e os nossos pergaminhos nessa discussão relativamente às cotas leiteiras e, sobretudo, à questão da abolição das mesmas cotas perspectivadas para 2015. E é uma preocupação, efetivamente. Assistimos também à defesa do nosso setor por parte dos nossos representantes em Bruxelas e do Governo e assistimos, após isso, mantendo-se a nossa preocupação, naturalmente, algumas medidas que a Comissão tomou relativamente a isto. O Sr. Ministro já anunciou medidas nacionais. Eu gostaria que discriminasse um pouco mais essas mesmas medidas e gostaria que me dissesse que avaliação faz daquelas medidas da Comissão Europeia relativamente à restituição à exportação do leite em pó e da manteiga, se hoje há uma avaliação positiva ou se a Comissão Europeia hoje não deverá ser confrontada com a necessidade de tomar outras medidas mais efetivas, mais substanciais para a proteção do setor. Segunda questão é a fileira hortofrutícola. Nós fizemos a reforma, o Portugal participou ativamente na reforma do setor que terminou em 2007, pensamos nós, o nosso grupo parlamentar, que houve um bom desempenho nesta matéria, houve medidas inovadoras para a fileira, traduzidas inclusivamente em melhoria do plano organizacional do setor, mas também medidas que tinham a ver e tiveram a ver com a promoção do produto, a promoção hortofrutícola, e recentemente uma decisão da Comissão Europeia disponibilizou uma verba para que os Estados-membros pudessem utilizar para promover frutas e legumes, particularmente para setores vulneráveis da população. Vou já concluir, Sr. Presidente. Chamar com a atenção que um projeto de resolução aprovado nesta Casa, por unanimidade, consignou esta medida para distribuição de frutas e legumes nas escolas. E mais, e disse que deveria ser preferencialmente de produção nacional e de produção integrada ou produção biológica. E quero aqui lembrar também que hoje podemos fazê-lo porque certificamos o produto, coisa que a maior parte dos partidos da oposição não concordou há 2 anos, quando as agroambientais exigiam a certificação do produto. Hoje podemos fazê-lo com garantia que não há resíduos tóxicos nesse mesmo produto. É bom lembrar isto. E a pergunta que eu quero colocar ao Sr. Ministro é esta. É que vamos avançar para este processo. Qual é o ponto da situação e se é expectável que no próximo ano letivo, no início do ano letivo, podemos já hoje, já então, ter frutas e legumes distribuídos gratuitamente na cidade?
Obrigado, Sr. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, permitam-me que refira relativamente às pescas, que o Governo está disponível, quando o entenderem, para termos um debate aprofundado das pescas. E o Sr. Sr. Deputado, calma. E o Sr. Secretário de Estado das Pescas poderá, desde já hoje aqui, responder algumas das questões. Eu gostaria de retomar uma questão muito importante, que é uma clarificação muito simples. Quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou de que o Governo tinha decidido reforçar em 100 milhões de euros o orçamento do Ministério da Agricultura, ele precisou bem, porque 100 milhões de euros permite alavancar mais 1.000 milhões de euros de investimento. Como sabem, o orçamento do Ministério da Agricultura tem 170 milhões de euros de PIDAC. Ou seja, ficamos com 270. E só os 100 nos permitem alavancar quase 1.000 milhões de euros de investimento. Depende do tipo de investimento. Depende do investidor. Se for um jovem agricultor, 50% podem ser fundos públicos. Portanto, em 1.000 milhões de euros estamos a falar de 500 milhões de fundos públicos, dos quais 25% do orçamento do Estado. Já é mais que 100 milhões de euros. Depende do tipo de investimento. Agora,
Senhor deputado, o que eu lhe posso garantir é o seguinte. O dinheiro que temos dá para alavancar muito mais que 1.000 milhões de euros. Portanto, para a sua tranquilidade. Cooperativismo, setor leiteiro. É importante que na discussão dos preços não nos enganemos de inimigo. É importante que não percamos a história de que foi a integração do setor leiteiro na Europa. E a importância do setor cooperativo no setor leiteiro. Se não tivéssemos tido um setor cooperativo forte, hoje éramos um importador líquido de leite. Hoje os nossos produtores estavam na mão das grandes multinacionais que nos punham cá o leite da Polónia a 20 cêntimos o litro. Portanto, o setor cooperativo é muito importante. Mas o nosso leite nacional está a ser escoado e estamos a exportar. O que eu vos queria também dar uma informação adicional é de que os Estados-membros pressionaram a Comissão Europeia para que ela reforçasse quer os subsídios à exportação, quer as ajudas à intervenção de leite em pó e de manteiga. E que vamos continuar a insistir com a Comissão Europeia, que mostrou abertura. A Comissão Europeia sabe que temos um problema horizontal que decorre de aparecer um novo exportador do mercado, que esteve 2 anos fora do mercado mundial, que se chama Nova Zelândia. E, portanto, poderemos estar também aqui perante um fenómeno transitório de 1-2 anos. E por isso é que temos que nos concentrar nas medidas estruturais e insistir com Bruxelas para melhorar os subsídios à exportação e os montantes financeiros que têm para a intervenção, para a armazenagem privada do leite em pó e da manteiga. Frutas. Foi importante a tomada de posição deste Parlamento. É uma medida importantíssima que está a ser agilizada entre o Ministério da Agricultura, da Educação, da Saúde e a Associação Nacional de Municípios. Porque as Associações Nacionais de Municípios, sendo esta medida para o básico, para o ensino básico, os municípios são muito importantes. E são muito importantes porque será através de uma gestão local que nós poderemos, sem o mencionar, escoar as produções nacionais.
Concluso.
E é este compromisso que nós estamos a agilizar para garantir, efetivamente, que começa em setembro a medida da fruta para as escolas, que garanta 2 peças de fruta a cada aluno no ensino básico, que seja essencialmente fruta nacional e que seja gerida localmente por quem está em contacto com as crianças e tem a responsabilidade pelas escolas, muitos municípios, com o Ministério da Educação. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado, o Sr. Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre consultas públicas, eu gostaria, por exemplo, de saber qual foi a consulta pública que o mal pedido à autorização legislativa sobre a transferência de competências de política florestal para os municípios teve, tanto quanto eu sei, apenas a Associação Nacional de Municípios. Mas talvez o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro nos possam dizer. Relativamente ao Código Florestal, Sr. Ministro, o que está em cima da mesa é a expropriação da Assembleia da República do direito de fazer um debate aprofundado e fazer o tal consenso que o Sr. Ministro diz pretender. Porque assim quem vai fazer o consenso não é o conjunto da sociedade portuguesa, é o Sr. Ministro, o seu governo, e não a Assembleia da República, como deveria ser, como aliás deveria decorrer de uma lei de bases que teve, o trabalho que teve e teve a aprovação que teve. Relativamente ao problema da mobilidade especial, o Sr. Ministro não me responde ao problema. É que, de facto, a questão de fundo que está em cima da mesa é que o Sr. estão a substituir trabalhadores permanentes por trabalhadores precários. É isso que está em cima da mesa, Sr. Ministro. E sobre a autonomia das direções especializadas do Ministro dos Serviços, do Ministério da Agricultura, após contratar, eu gostava de saber porque é que, então, o Sr. Diretor da Direção Regional da Agricultura do Norte diz que tem que pedir autorização ao Sr. Ministro para contratar mais 90 trabalhadores, Sr. Ministro, para cumprir o controle e os serviços do Ministério da Agricultura. Relativamente aos laticínios, Sr. Ministro, nós estamos perante um desastre anunciado há um ano, quando aqui numa audição, mostrei ao Sr. Ministro, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro tinha dito à comunicação social, que havia preços a baixar, mostrei-lhe inclusive a que foi aqui confrontado, e o Sr. Ministro depois deu a volta ao texto e disse que afinal na produção pecuária a situação não era bem aquela que tinha dito, mas de facto a situação é de um desastre. E os senhores estão a falar dos preços à produção e não falam dos preços dos fatores de produção. do gasóleo, da eletricidade verde que o senhor encareceu para os produtores, das rações, dos adultos. Isto não consta. Isto não consta. Os espanhóis pagam o gasóleo mais caro que os agricultores portugueses, mais barato que os agricultores portugueses. São os produtores de leite que neste momento estão a ser arruinados. Se ouvissem, espero que possam ouvir esta coisa, estariam certamente absolutamente espantados com a defesa que está a ser feita da situação dramática que eles próprios estão a atravessar. Senhor Ministro, o que eu lhe perguntava, há aqui uma questão inquestionável, que é o papel da grande distribuição neste processo. Gostava de saber se o Senhor Ministro, o que é que o Senhor Ministro fez relativamente à Autoridade da Concorrência Portuguesa e, concretamente, se propôs a acionar as chamadas medidas cautelares do artigo 37 da Lei da Concorrência Portuguesa relativamente a uma intervenção urgente da Autoridade da Concorrência relativamente a esta matéria. E já agora, lembrava-lhe que a importações de sucedâneos de laticínios foi facilitada pelo seu Governo quando, por exemplo, baixou o IVA relativamente a alguns desses sucedâneos de laticínios fundamentalmente importados, baixa do IVA, que aliás o Sr. Ministro da Agricultura, ao longo do debate de dois orçamentos de Estado, nunca conseguiu explicar-me porque é que eles aconteceram. Sr. Ministro, relativamente ao PRODER, gostaria, vou terminar, Sr. Presidente, relativamente ao PRODER, gostaria de saber se a comissão que o Sr. Ministro anunciou, referiu nesta comissão, com a participação das confederações, para debater a revisão e as alterações ao PRODER, está a funcionar. Porque nenhuma confederação sabe disso. Os senhores estão a fazer alterações pontuais, uma a uma, sem nenhuma consulta, sem nenhuma participação das confederações da agricultura. Aliás, relativamente às medidas que agora são anunciadas, o Sr. Ministro, devia haver pelo menos algum pudor, porque os senhores retiraram ajudas significativas aos produtores ao longo destes 3 anos, ou 4 anos. E agora vem repor essas ajudas. Não sabemos quando é que elas vão entrar em execução. Parque só para os sistemas policulturais tradicionais, que atingia quase 200 mil pequenos e médios agricultores. Os senhores eliminaram. Lameiro, olival tradicional, que ainda não usaram, olivais tradicionais. Os senhores agora vêm... É porque estamos em ano de eleições, estamos a falar de eleições também.
Obrigado.
Só uma questão histórica que então, tem interesse que seja clarificada. Em matéria de desligamento, os senhores não podem fugir à autoria de que o senhor ministro Capola Santos, ministro do governo do PS, e o senhor era alto funcionário na União Europeia, em proposta à Comissão Europeia em 2001, de desligamento, aliás, o deputado Capola Santos veio fazer essa proposta.
Obrigado,
a esta Assembleia da República, como eu já tive ocasião de demonstrar, basta ler.
Concluiu o seu tempo, senhor deputado. Senhor Ministro, tem a palavra para responder.
Os senhores continuaram, acabaram de desligar durante este mandato as ajudas aos hortofrutícolas, como é sabido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu começo pela sua última afirmação. Para lembrar que, efetivamente, o então Ministro Capola Santos propôs que as ajudas passassem a apoiar a reconversão, deixassem de estar ligadas ao produto para passarem a estar ligadas à produção para o mercado. É completamente diferente. É completamente diferente. Uma coisa é dizer aos agricultores, se querem ajudas, têm que produzir cereais. Outra coisa é dizer aos agricultores, eu dou-vos uma ajuda para produzirem aquilo que melhor vos remunera no mercado. Este modelo foi apresentado em 2001 em Bruxelas. Infelizmente, em 2003, o que saiu de Bruxelas, e o ministro Capola Santos, infelizmente, já lá não estava, foi um modelo completamente diferente. Não, não abrimos. Nós criámos um modelo, o governo na altura, criou um modelo que sensibilizou muitos Estados-membros, mas que outros acharam que, afinal, era um modelo que beneficiava os países do sul da Europa e os agricultores do sul da Europa. Eu gostaria de passar ao Sr. Secretário de Estado para responder à questão das pescas, porque penso que temos que responder às questões das pescas.
Posso, deputado? Senhor deputado Agostinho Lopes, não há problema nenhum, eu continuarei a responder com muita paciência e muito boa vontade. Então cá vamos. Senhor deputado Agostinho Lopes, nós não estamos a substituir funcionários efetivos por temporários. A lei proibiu. A lei proibiu. Mas a Direção Regional do Norte não pode contratar temporários. Está autorizada a contratar efetivos, começando pela mobilidade. O que a Direção Regional do Norte sabe é que o IFAP pode contratar temporários para determinadas funções que serão coordenadas e controladas pela Direção Regional do Norte, do Centro, do Sul, de todo o país. Temos que ser precisos naquilo que afirmamos aqui. Depois, Sr. Deputado, o Governo não quer expurgar à Assembleia dos poderes que são e da possibilidade que tem de dar a sua contribuição para o Código Florestal. Sr. Deputado. A discussão é pública quer para os senhores deputados na Assembleia, quer fora da Assembleia, quer para todos os órgãos representativos interessados nas florestas. Eu já o referi, senhor deputado. Nós já temos 38 propostas de alteração. 38 propostas e serão todas bem-vindas. Depois, senhor deputado, quero lhe dizer que existe uma comissão consultiva para as alterações do PRODER, senão não passava em Bruxelas. É que quando nós vamos a Bruxelas apresentar alterações, temos que dizer à Comissão Europeia que já discutimos na Comissão Consultiva, onde estão todas as confederações. Todas. Todas. Não, Sr. Deputado. Elas é que sabem muito bem que fazem propostas que o Governo não aceita. Nós não vamos distribuir dinheiro em medidas agroambientais, são medidas encobertas ao rendimento. E, Sr. Deputado, estas medidas que nós anunciámos do RPU, anunciámo-las agora porque negociámos o balanço de saúde da PAC em novembro. Anunciámos em novembro. O Sr. Deputado tem que dizer se concorda com elas ou não. Ou se acha que esse dinheiro seria para distribuir de outra maneira, Sr. Deputado. Eu penso que estas medidas são boas porque são para a pequena agricultura, são para as regiões mais desfavorecidas deste país e são uma medida de coesão e de justiça entre os agricultores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu devo dizer que há alguns aspectos que precisam, à medida que o Sr. Ministro vai dando respostas cruzadas, há dúvidas que se agravam em relação àquilo que tinham sido as suas respostas originais. Eu devo dizer que uma das coisas que está a surgir como muito preocupante é que hoje é a segunda vez que o Sr. Ministro diz que as agroambientais não são senão uma medida camuflada, uma forma camuflada de atribuir subsídios e apoios ao rendimento dos agricultores desvinculados da sua capacidade de produção. Não é de todo este o objetivo das agroambientais e o Sr. Ministro sabe isso bem. O objetivo das agroambientais é corrigir aquilo que é um fator de subdesenvolvimento no nosso país, que ainda hoje se traduz em termos da Ribeira dos Milagres, no inverno, constantemente a ser poluída com efluentes das suiniculturas da região da bacia hidrográfica do Lis. E, portanto, esta é que é a orientação política. Agora, se o Governo prescinde dela ou não, essa clarificação o Sr. Ministro tem que fazer. Segundo aspecto tem a ver com a questão do setor leiteiro. Na verdade, as suas respostas também começam a cruzar informações que são informações preocupantes. O Sr. Ministro responde, ainda agora numa resposta recente que deu, dizendo que melhorar os subsídios à exportação e à armazenagem do leite em pó e à manteiga são a forma de apoiar os produtores do setor leiteiro. O Sr. Ministro, quando não tem excedentes na produção, quando nem sequer a produção nacional, nem sequer cobre, nem sequer preenche aquilo que são as cotas nacionais, na verdade há aqui um problema que não é este o problema. O problema que está aqui é ao nível daquilo que são os fatores de produção que são onerosos para os agricultores portugueses. E é o problema da estrutura da propriedade e da escala da economia em que esta produção é feita. E, portanto, duas perguntas aqui. Pergunta número um, que é como é que é possível enquadrar aquilo que são os apoios ao setor no sentido de melhorar, de beneficiar e desagravar estes custos à produção. Porque, na verdade, quando compara com o Estado espanhol, a verdade é que os produtores portugueses têm um custo de produção que é um custo de produção superior ao do Estado espanhol. E, portanto, como é que é possível melhorar aqui, aumentar esta capacidade de fazer face a uma situação internacional que é desvantajosa para eles? Essa é uma das perguntas. A outra tem a ver, de facto, com o problema da estrutura de propriedade. Eu pergunto-lhe, do ponto de vista daquilo que é o incentivo ao cooperativismo, o que é que o governo tem preparado nesse sentido? Porque essa é a única forma de introduzir uma reestruturação na estrutura da propriedade, ganhando escala para uma economia que, sendo uma pequena economia, não consegue ser competitiva desse ponto de vista. Depois dar ao Sr. Secretário de Estado a oportunidade de finalmente falar sobre as pescas, espero que me responda à pergunta original, mas eu gostaria que houvesse a oportunidade para fazer uma coisa mais ampla do que isso. Eu devo dizer-lhe que, na preparação desta reunião hoje, estive a reler o Plano Estratégico Nacional para o Setor das Pescas.
Concluo, senhora
deputada. E, na verdade, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, há um definir de intenções para o tempo desta legislatura que está a terminar, ao nível de equipamentos subdimensionados, das condições higienossanitárias, da formulação das estruturas operativas, do fortalecimento e desenvolvimento e inovação do setor transformador, em relação aos quais, ao fim de uma legislatura, era bom que o Governo dissesse: temos este trabalho para dar provas. Porque se não tem trabalho para dar provas, aquilo que nós constatamos, aquilo que verificamos, é que, na verdade, este é um setor onde a atividade artesanal continua a ser uma atividade com um peso significativo e que ela se conduz sem nenhumas condições de segurança, de higiene, de trecagem, de guarda de equipamentos, etc, etc. E, portanto,
Obrigado,
preciso que haja aqui uma perspectiva em relação àquilo que são são os problemas que o setor especificamente tem feito sentir. Seria bom que o Governo tivesse alguma coisa para mostrar ao fim de 4 anos.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Governo para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alda Macedo, muito brevemente, responder às suas preocupações ambientais legítimas e que eu partilho na sua extensão. De facto, temos que ter uma política de sustentabilidade, quer nas pescas, quer na agricultura, mas temos que ter uma política de sustentabilidade real para ganhar os consumidores, que efetivamente há um custo orçamental que é para proteger o ambiente e a biodiversidade. E quando houve medidas agroambientais que o Governo suspendeu, foi porque eram medidas agroambientais encobertas para um número limitado de agricultores e para muito poucas regiões do país. Mas, por outro lado, criámos novas medidas agroambientais, mais exigentes. E hoje o desafio que temos, falando do setor leiteiro, é que temos finalmente as condições para ajudar os agricultores a terem o seu licenciamento aprovado com explorações que protejam o ambiente. Não só do setor leiteiro, gostaria também de informar os senhores deputados de que nós vamos dar 10 pontos adicionais na área da pecuária intensiva para reforçar os incentivos que temos no programa do NAPAE para, de facto, os produtores de suínos, por exemplo, neste país, sentirem que temporariamente têm um adicional para, de uma vez por todas, resolvermos o problema ambiental das bacias que a senhora deputada citou. E bem, portanto, há 10 pontos adicionais que o setor do leite tem em termos de incentivo ao investimento, que também vamos dar a este setor, temporariamente, para que, de facto, o setor se modernize e partilhe connosco esse objetivo, que é de limpar as nossas bacias e continuar a produzir carne para alimentar os portugueses, porque isso também é fundamental, ter uma estrutura produtiva. Só uma última informação antes de passar ao Sr. Secretário de Estado. Nós estamos a produzir leite para o nosso autoconsumo e até exportamos, Srs. Deputados. Não utilizar a cota não significa que estejamos a importar, porque já não produzimos o suficiente para nós. Continuamos a produzir o suficiente para nós, estamos no mercado aberto, em que por um lado se exporta e por outro lado se importa. Agora, nós temos que ter e considerar aquilo que eu referi como instrumentos mais um de Bruxelas, que é as tais ajudas a retirar a oferta do mercado europeu, a pôr essa oferta no mercado mundial, para, de facto, os preços voltarem a subir. Mas é bom que os senhores deputados também saibam, e eu vou distribuir este gráfico, que lhes dá uma ideia qual é o preço do gasóleo verde hoje. Está mais baixo do que estava em janeiro de 2006. Portanto, houve rações que também baixaram 14%. Portanto, quando analisamos a situação de mercado, temos que ter em atenção todos os elementos do mercado. Isso não quer dizer que não haja um problema no leite. Não, e nós acompanhámo-lo. Mas temos que ter todos os elementos para termos uma correta avaliação. Senhor deputado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em resposta à questão da Sra. Deputada Alda Macedo sobre a questão dos pescadores da Trafaria, gostaria de dizer o seguinte. A situação que se coloca na Trafaria é uma situação que durava há muito tempo que este Governo resolveu, que temos que reconhecer isso. Havia uma situação de pesca no estuário do Tejo, em que, no fundo, havia, por vezes, conflitos, nomeadamente em relação a um conjunto de armadores, e em que, pela primeira vez, foi possível encontrar uma solução, priorizando, definindo prioridades e concedendo licenças, 33 licenças àqueles pescadores que tinham a tradição de pesca no estuário, e que, efetivamente, estamos a falar de uma espécie que se chama bivalves, são os bivalves, e é a amêijoa. É uma espécie muito valorizada, e, efetivamente, ainda bem que efetivamente, há um rendimento para os pescadores, que efetivamente está a ser aproveitado. Agora, quando foi atribuído estas licenças, foram feitas em discussão com o setor, quer com o Sindicato dos Pescadores do Sul, quer com as associações de pescadores, portanto, da costa da Trafaria, em que foi possível atribuir 33 licenças com base em critérios que estão publicados na lei e que, efetivamente, todos souberam desses mesmos critérios. O que se passa é que, efetivamente, anteriormente, havia destes 33 pescadores que não tinham licença, tinham multas, porque não havia nada que a regulamentasse. Deixaram de haver multas para estes 33 pescadores. Para estes 33 armadores. O que acontece neste momento é que a prioridade que está definida na lei é para aqueles que tinham uma captura histórica no estuário. Aqueles que, no fundo, estavam em águas oceânicas, que não tinham este histórico, não lhe foram atribuídas, portanto, licenças. É por isso que, no fundo, há uma pressão, nomeadamente de outros armadores, em relação àquele recurso, que não é possível atribuir, tendo em conta também um estudo científico de IPIMAR que define que os recursos naquela zona só permitem um conjunto de licenças que estão definidas e que foram atribuídas em relação àqueles pescadores. Os outros pescadores que estão nas águas oceânicas têm outras alternativas em termos de pesca, têm outras artes e podem efetivamente fazer a pesca, portanto, com essas mesmas artes. Aquilo que foi considerado foi, de uma forma perfeitamente transparente, critérios na lei, discutidos com todos, e efetivamente foi assim que foi reconhecido. Neste momento, eu tenho contactado com todas as associações, ainda na última semana tive uma reunião, quer com o Sindicato dos Pescadores do Sul, quer também com a Associação, portanto, da Costa da Caparica, e o que nós dissemos foi o seguinte, sempre que houver condições, se o recurso estiver melhor, podemos encontrar outras soluções. O que está aqui em causa são 7 licenças para aqueles que, no fundo, pescavam ainda no estuário como foram contemplados. E pode haver a possibilidade de, reduzindo as capturas unitárias para as embarcações das 33 que existem, podermos fazer aqui o ajustamento em relação a essas 7 embarcações que têm por tradição pescar a mesma no Tejo. Não podemos atribuir licenças onde não há recurso e, ao mesmo tempo, pondo em causa também a própria sobrevivência das 33 embarcações que neste momento têm licença para pescar e estão uma atividade perfeitamente legal e que antes não tinham. Sobre a questão do programa
Sr. Deputado, está a pedir que terminasse, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Seja muito breve, termine.
É uma coisa muito simples, porque em relação, que foi outra questão que foi levantada, em relação ao programa operacional das pescas. Eu gostaria de dizer que em relação ao programa operacional das pescas do ProMar, está em velocidade de cruzeiro. Nós, neste momento, o programa está a funcionar. Já tivemos aprovações de... Já foram aprovados 62 milhões de euros, que correspondem a 42 milhões de euros de apoio. Já temos contratados mais de 30 milhões. Eu tenho aqui, se quiser, os contratos que foram assinados com vários armadores, pescadores e próprias sociedades, que mostra claramente que é um programa que está em funcionamento, as unidades estão a percorrer normalmente e certamente iremos continuar a apoiar os projetos e, ao mesmo tempo, a cumprir o que está definido nesse programa estratégico, que efetivamente vão dar cumprimento a muitas das questões que a senhora deputada falou, nomeadamente melhoria da competitividade, melhoria das condições de higiene e salubridade, reforço da segurança, portanto, dos nossos pescadores, é todo um conjunto que está previsto e neste momento todas as associações e empresas estão a candidatar a este mesmo programa que efetivamente está a decorrer com normalidade.
Obrigado, obrigado. Senhor Secretário de Estado. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra para uma interpelação porque o Partido Socialista não pode deixar passar em claro algumas afirmações que aqui foram proferidas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Isto
é sobre a condução dos trabalhos. É sobre a condução dos trabalhos.
Não, ou é sobre a condução dos trabalhos ou não há interpelação.
É sobre a forma como decorreram os trabalhos.
Então, faça o favor de dizer em que ponto é que os trabalhos...
acusou o PS aqui várias vezes de que não podia falar sobre pescas porque foi impedido pelo PS que votou contra a vinda do Sr. Ministro cá.
Ferreira.
E o Sr. Ministro está cá e o Sr. Deputado não lhe colocou uma questão...
Não tem nada a ver, Sr. Deputado Luís Ferreira. Não tem nada a ver com...
Quem conduz o trabalho ao PSD?
A Sra.
Deputada teve calada até agora.
Se é questão... Sr. Deputado... Sr. Deputado, é sobre a condução dos trabalhos? Ah, então está bem. Já agora, senhora... Senhoras e senhores deputados, eu queria relevar aqui o facto do Governo se disponibilizar para vir à Comissão tratar do tema específico das pescas. E acho que, da parte da mesa, há toda a abertura para acolher, ainda durante esta sessão legislativa, a presença do Sr. Ministro da Agricultura e do Governo para tratarmos desse tema. Que eu acho que também, pessoalmente, acho que há um déficit nas sucessivas audições que fizemos com o Ministério da Agricultura, com o Sr. Ministro. Não tivemos tempo, uma vez que é verdade que as perguntas, só hoje é que apareceram algumas perguntas mais frequentes sobre a pesca. Mas foi um assunto que também foi tratado, a meu ver, de forma deficiente ao longo de toda a sessão legislativa. Bem, e para terminar, Sr. Deputado... O Sr. Secretário de Estado pede a palavra, o Secretário de Estado, Sr. Simões, pede a palavra, não sobre a condução dos trabalhos, presumo, faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, eu defendo sempre as minhas opções e opções do Governo com muito radicalismo, mas eu tenho um enorme respeito pela Assembleia da República. E o respeito que eu tenho pela Assembleia da República leva-me a pedir ao Sr. Deputado Agostinho Lopes desculpa pelo facto de ter proferido palavras que não foram elogiosas para ele próprio. Efetivamente, a newsletter que nós emitimos não faz referência à proposta de alteração legislativa e, não fazendo referência à proposta de alteração legislativa, o Sr. Deputado tem toda a razão. É assim que eu me comporto, foi sempre assim como me comportei enquanto deputado, e quero pedir desculpa aqui, neste final desta reunião, por essa falha. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, acho que devo dar a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faça o favor.
Esperava que nós pudéssemos colocar
assunto.
Ainda algumas questões.
Não, de modo nenhum. Ó, Sr. Deputado. Nem pensar. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu queria dizer o seguinte, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Queria dizer ao Sr. Secretário de Estado que... O reconhecimento de um erro não o diminui, pelo contrário, eu penso que o dignifica e, portanto, e até digo mais, devia ser uma prática corrente da praxe parlamentar, infelizmente não acontece com frequência. Portanto, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por essa retificação que fez na parte final. E, senhoras e senhores deputados, termina aqui a audição do Governo. Sendo certo que a reunião vai prosseguir, ainda com vários pontos que temos em ordem de trabalhos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade de Florestal Nacional, muito obrigado pela sua presença também. Em breve, para tratarmos do assunto das pescas, teremos o Governo entre nós, vai ter oportunidade de fazer o seu pedido de palavra imediatamente após a saída do Governo. Muito obrigado. Senhores membros do Governo, até já.